Gwen.
Já ouvimos.
Epá, chega.
Bem-vindos a mais um Que Vida É Tua, comigo, Cláudio Almeida, com o meu amigo Daniel Leitão.
Continua, não está confortável com este toque inicial.
O toquezinho, pá, faz. Ainda foi só aqui, ainda não é? Qualquer dia. Aquele morrinho da bochecha.
E estamos a pisar a terrenos pantanosos, amigo. Bom,
o que é que temos hoje?
O nosso convidado de hoje começou por trabalhar numa rádio local, ainda antes de decidir estudar jornalismo. Passou pela rádio, pela televisão, pelo jornalismo desportivo, pela informação geral. É blogger e formador. Contudo, foi na Força Aérea que começou a sua carreira e ainda teve tempo ainda para trabalhar na África do Sul. Só de dizer isto tudo, eu estou meio cansado.
Que
não sei, não é? Eu não saio daqui, já estou cansado. Senhoras e senhores, que nós temos hoje José Gabriel Quaresma. Olá, José, bem-vindo.
Bom dia.
Muito bem-vindo. José, que vida é a tua?
Que vida é a minha? Uma vida airada.
Boa.
Não, é uma vida cheia de... São 53 anos de vida em que eu nunca tive um processo linear, feliz ou infelizmente. Foi sempre altos e baixos. E quando eu vou ao alto, agarro. Quando vou ao baixo, tento subir. Tem sido a minha vida sempre assim.
Ok, muito bem.
Altos e baixos, puma. Já
altos
uma primeira altos referência.
Altos e baixos. Isso lembra-me qualquer coisa.
Pois, já vimos falar disso à frente. Isto é já um toque para aquilo que ele te vai dizer à frente. Mas é, então, isto começa tudo na Força Aérea, certo? Porque a Força Aérea foi já a tua veia de jornalista a vir ao de cima, ou seja, como quem diz... Cheira-me que vem para aí uns governantes que vão dar cabo disto tudo, se calhar é melhor arranjar maneira de ir daqui para fora.
Não, era mais por causa da cena do chemtrail, que eu acredito nisso, e aqueles pozinhos que deitam e que ficamos todos malucos. Foi por isso que eu decidi.
Também podia ter sido por causa do Top Gun. Houve pessoas que viram o Top Gun e pensaram... Ah.
Mas é que esse foi o problema. Eu vi o Top Gun e decidi ser piloto. Tinha 18 anos, acabei o 12º e concorro voluntário à Força Aérea. E passei, fui dos melhores. Okay. Mas chumbei nos testes de visão. Mas como eu queria ser piloto, não posso ser piloto, tenho que ser Air Force. Fui para o curso de cabos. E então, durante 2 anos e 2 meses, fui o único cabo especialista em toda a Força Aérea com o 12º ano completo.
Pois, excesso de habilitações, não é?
Excesso de habilitações, na verdade, sofridores de crescimento. Porquê? Porque eu pensei, eu entro agora e depois lá dentro, já lá dentro vou ao curso de pilotos,
é
diferente.
É mais fácil.
Esqueci-me eu que na altura era 2 anos obrigatório, mais um de contrato, porque eu fui voluntário, então tinha que fazer 2 anos. E eu andei 2 anos a marchar como cabo e não a voar com aviões.
A malta também, eu acho que a malta na aviação também sobrevaloriza um bocadinho a visão, não é?
Sim.
Desculpa lá, se eu vir o manómetro meio desfocado, mas também já tem experiência para perceber, ok, está mais para ali, mais para aqui, o avião não há quem
dá mais emoção. Eu quando vou numa viagem, para mim, se me disser, olha, o piloto sabe bem ou vai a olho? Vai a olho.
Ah, mas sabes qual é que foi a minha grande frustração nesse processo? Não ser piloto da Força Aérea. É que há uma coisa que se chama piloto automático, ainda por cima, quer dizer.
Exato,
eu meti aquilo para levantar, para aterrar, lá em cima é tudo igual, nuvens...
Não, e esse nem precisou de se formar. Tu andaste a estudar e tudo, e o piloto automático...
Não. Segundo o aeroplanete, é um boneco insuflável que...
Exatamente,
insuflável,
exatamente.
Mas eu até percebo nos carros, não é? Que as pessoas... Ah pá, não vi bem aquela curva, era um bocado mais... Ali não. Vais bater contra quem? Não há nada para bater.
Se houver um raio, aquilo é um raio.
Sim, ainda tens um tipo na torre a falar contigo. Olha, se eu estivesse a conduzir, tivesse um tipo na torre a dizer.
Porque há uma coisa agora mais a sério que vocês não sabem. Há um sinal qualquer para os aviões todos. Não é o farol do Beju, é um outro lá, algures, ali quando sai para a África. Porque eles perdem o contacto. Acho que é que viajas para Nova Iorque, perdem o contacto. Depois há um ponto de referência. Então, se eles têm um ponto de referência que não se vê... Porquê é que eu não posso andar com um Airbus ou com um Boeing?
Puma,
há cenas que eu não...
Esta é miúpes na TAP.
Mas só um parênteses, que eu há bocado fiquei ali assim, que é, não tem nada a ver com isso. É convosco, mas a cena do toque.
Sim.
E ele depois fez-te assim. Pior é se ele, quando ele te fizer assim, aí é que tu tens...
Quando ele me afacar aqui o lobo, acho que é melhor.
Olha, e tu na Força Aérea, tu foste voluntário, não é? E ao mesmo tempo desertor. Como é que alguém se voluntaria para chegar e se voluntaria para sair?
Eu fui o anjinho e fui o diabinho, fui o bom e fui o mau. Sim, fui desertor. Fui condenado a 2 anos de presídio militar com pena suspensa durante 4 anos. Okay. Sou um criminoso. Não, eu, como disse, fui voluntário para a Força Aérea e fiz os 2 anos e mais 2 meses. E faltavam-me 10 meses de contrato. O meu pai sempre trabalhou no estrangeiro, na metalomecânica, nas minas, sempre. E a determinada altura dessa fase, a minha mãe vai para lá com o meu irmão. Tenho um irmão com 40 anos, o Ricardo, mas que na altura tinha pouquinhos, 3, 4, e vai para lá. E eles só podiam mandar dinheiro uma vez por ano e uma certa quantia. Ora, eu tinha que esperar 1 ano cá sozinho. Eu recebia, na altura, quantos? 37 da Força Aérea. pagava 38 da renda de casa, é como diz António Guterres, é fazer-lhe as contas. Era vender umas calcinhas destas, uns óculos de piloto, uns blusões de piloto que vinham dos Açores e tal, mas não dava.
E as para baixo atrás fotografias vestida à Força Aérea.
À Força Aérea.
Com as inglesas, cá vem.
Exatamente.
Não é? Exatamente.
Epá, e o que é que eu fiz depois? Meti os papéis à Ação Social, expliquei, e eu como era um... Era, isto agora é verdade, eu era um militar exemplar. Então eles disseram, sim senhor, você vai, anulamos os 10 meses de contrato, fica a tropa feita, manda lá um documento a dizer que tem trabalho e residência. E assim foi. Só que não havia internet. Então a senhora que trazia a carta em mão para ser mais rápido só veio uma semana depois. Uma semana depois eu fui desertor. E a partir daí o processo é irreversível, só termina em tribunal. Tanto que eu tinha que ser condenado porque cometi um crime, mas como eu era um militar e uma pessoa, na altura, exemplar,
pois, agora já não sou muito. Tanta coisa mudou entretanto,
precisava deixar mudou. Isto bem claro.
Eles deram-me 2 anos de prisão em presídio militar, atenção, nada civil, pena suspensa durante 4 anos. E o que eu vos posso dizer é que tenho a minha caderneta militar limpa. Trouxe a carta de condução de pesados e só não trouxe a de moto porque nem me lembrei. 12 anos depois dou media training na Academia da Força Aérea. O general conhece-me do meu tempo de tropa. Os corneis, que era o que eu seria hoje em dia. Toda a gente sabe da minha história. E é por isso que eu estou lá há 12 anos. Uhum. Porque ainda hoje, honestamente, se eu pudesse trocar o fato de jornalista pelo fato de militar da Força Aérea, ainda por cima hoje era coronel, era ontem. Já estava lá. Uhum. Porque essa sim é uma das frustrações que eu tenho, não ter sido piloto e não ter continuado a carreira militar.
Mas resolveste aquilo bem, porque como é que eles te aceitam como media trainer, portanto aprender a comunicar, se tu nem uma carta conseguiste entregar a tempo?
Bom, porque é simples a resposta, porque entretanto nasceu a internet. Entretanto não. Vieram os e-mails, os WhatsApps.
Mas... Pronto, agora o Zé Gabriel já
agora já é um
bem.
Tipo à frente.
E, repara, eles não se vêm a preocupar com as coisas que não interessam, portanto visão, não pode. Ah, esquecemos que este tipo já foi desertor. Ah, está bem, não, também não. Sei lá o que é que eu fiz. Eu não sei o que é que deu ao almoço. Quanto mais,
mas
não é?
Um bocado por aí. Pois eu disse, antes que alguém ficasse com um osso na garganta. Olha, não, até porque, por exemplo, é engraçado. Quando eu fui para a tropa, eu lembro-me do Leite, que era Furriel, que é uma classe de sargentos. Hoje o Leite é sargento-mor, se é que já não se aposentou. Uhum. E eu ainda cá ando fresquinho, não é? Com estes 35 anos fresquinho.
Olha, entretanto, depois sais... Sais da Força Aérea e acabas por ir para a África do Sul. É um bocado, mas foi uma coisa, foi uma ida consciente ou foi desse processo de...
Era isso que eu dizia. O meu pai nessa altura estava a trabalhar na África do Sul. Uhum. A minha mãe foi para lá e levou o meu irmão pequenino. Quer dizer, sim, de repente estou sozinho, sem raízes, sem os meus, meio perdido. E eu só saí da tropa para ir para o pé dos meus pais, para certo. Ir trabalhar, para os ir ajudar.
Portanto, também fez parte do processo de...
Só quando chega à África do Sul, o que acontece? Lá está, 12º ano, fala bem inglês, bem na altura, boa apresentação na altura e tal. Pode ir trabalhar para um banco, para o Standard Bank, para o Checkers, para um lado qualquer. Pode. Ganhar 1.500 randes na altura, não sei quanto é que era. Uhum. Mas se fores para as minas, para o duro, já ganhas 3.500 como ajudante. Então eu também tenho essa história na minha vida. Okay. Um dia perguntaram-me, o que é que fazes? E eu com um grande orgulho disse, sou bus boy. Pá, tu nunca mais digas isso a ninguém. Porquê? Bus boy são os pretos, que eram os ajudantes, na altura. Uhum. Apartheid, tinha acabado o apartheid. Eu cheguei em agosto, o apartheid do Mandela foi libertado em fevereiro. Eu apanhei aquele processo todo. E eu disse assim, pretos, mano, para mim são todos, porque eu vinha da Tuga, né? Para mim são todos iguais. Então depois é que me explicaram que os bus boy, hey boy, hey boss, estás a ver, o branco, o white, o boss boy era o ajudante, de facto, e lá ajudantes são os locais, os sim. Brancos, tugas, eram oficiais, e tanto eu, o filho do T. Elder, sobrinho do Nica, que era chefe de soldadores, e não sei, trabalhava como boss boy e tinha orgulho nisso, era o único branco a limpar tubo e a chanfrar tubo, dentro de uma caldeira.
Isso, portanto, ainda havia muito essa...
Não, esse assim já essa... é um tema muito, muito sério, isto é sério porque é a minha vida, mas esse tema é... Eu cheguei ao ponto, imagina, eu vou daqui da Tuga, sentar-me num autocarro, enquanto não ao fim do mês eu já ia para Joanesburgo e vinha, que a minha mãe e os meus pais vinham a 10 minutos. Uhum. Pá, eu, ao fim de 2 meses, já entrava nos clubes de strip e era o maior. Mandava, hey, Gabriel, come on, my man. Entrumei-me bem no bafon, né?
Adaptaste bem.
Mas é um dia que eu vou a Joanesburgo para tomar café e nós, onde é que arranjávamos trabalho? Na esquina do Bank of Lisbon. Era a Portugal, e comíamos um preguinho, estávamos ali, alguém vinha... Olha, é preciso uma alta para Mossel Bay. Olha, para Durban. E era ali que arranjávamos trabalho. E eu meto no autocarro para ir para lá. E sento no último banco. E vem um tipo branco, alto, em inglês, fala comigo, manda vir comigo. Mas mau. Mau, eu olhava assim para ele. E então, eu queria que eu saísse daquele banco. Do banco de trás do autocarro. É, e eu disse assim, mas porquê? Read that! E eu leio e digo, blacks only. O banco de trás era para os pretos. E eu disse-lhe assim, não posso ser porque, enfim, estamos num podcast, mas disse em inglês, mas um inglês bem com accent, F-U-C-K-U.
Ah, neste podcast podes dizer.
Posso, eu disse, go fuck yourself, you motherfucker. E o homem ficou a olhar para mim, eu digo isto porque ele ficou a olhar para mim, tipo, mas como é que está aqui um branco a dizer-me isto?
Olha o maluco.
Ah, mas depois é assim, reparem, Mandela sai em fevereiro, eu chego em agosto e apanho aquelas, não é convulsões, é quando tu, quando, nós não sabemos isso, mas quando tu não és livre e de repente és livre, tu não sabes gerir a tua liberdade. Uhum. Por exemplo, estás parado num semáforo e a ver o verde e tu queres arrancar e eles não te deixarem arrancar, quase te querem matar, porque eles têm o direito de passar a estrada. Na altura, estamos a falar há 30 anos. Mas eu adaptei-me bem àquilo tudo. Como nunca fui racista, como fui daqui, não era racista. Uhum. Aquilo tinha acabado, eu tomei um pouco o partido de quem? Deles. Porque os brancos lá eram os portugueses, da pior raça que existe fora de Portugal. Mas da pior, fazem mal uns aos outros, que é uma coisa horrível. Depois tínhamos os Boers, que nós chamávamos os Maburros. Os Boers. Porque que eram os originais, descendentes dos holandeses, que queriam a terra lutar contra os pretos. Eu vinha da Tuga, então um ganda maluco, da Força Aérea e os aviões. Claro. Pronto, pus-me do lado dos bons. 2 meses depois de lá estar, consegui o meu primeiro trabalho na Sasol, que na altura patrocinava uma equipa de Fórmula 1, era uma das maiores refinarias do mundo. E depois posso-vos contar essa história se quiserem, mas foi mais uma loucura.
Mas o que é que chamas de loucura? Ou seja,
opa, a loucura foi eu ir trabalhar e viver num campo só de homens, uhum. portugueses. Nós íamos de Joanesburgo para lá. Saíamos a 3:45 da manhã ao domingo, chegávamos a 6:45 e às 6:50 estávamos a picar. Primeira gate, o cartão, segunda, depois controle de droga, controle de álcool, controle de armas, bem, ao fim de não sei quanto tempo chegávamos lá fora, apanhávamos um autocarro para ir para o site. Vocês não têm noção, uma refinaria é uma cidade, tem corpos de bombeiros, tem polícia, e lá na África do Sul, hoje então é pior, mas na altura toda a gente andava armada, menos eu. Eu era o único que não tinha uma pistola. E uma loucura porquê? Porque estás a ver um miúdo de 22 anos, que chega, começa a ter dinheiro no bolso, começa a ter copos, começa a ter mulheres, noites. Eu tive 2 anos, meus caros, 2 anos não, vá, nos 2 anos que lá tive, 1 ano e meio, em que eu adormecia, imaginemos, às 5:30 para acordar 5:45. Para depois ir trabalhar, 14 horas, dentro de uma caldeira, que ninguém tem noção o que é, sais lá só com os olhos brancos, tudo o resto estás preto, fuligem. Trabalho duro, com pessoas com quem tu não podes ter uma conversa, porque a malta, é como se costuma dizer, a malta do ferro. Isto sem menosprezar, porque eu estive lá e o meu pai é, portanto estou a falar no registro deles. E tu às tantas começas a perceber o que é que eu estou aqui a fazer. E então já começava a combinar com os meus amigos de cá, irmos encontrar-nos. Mas eu não podia vir a Portugal, tinha mandados de captura na altura, né, por causa da tropa.
Certo.
Pá, encontramos-nos em Marrocos, encontramos-nos... Estás a ver? Foi uma loucura, porquê? Pá, foi uma loucura porque eu... Foram 2 anos em que vivi tudo. Vivi tudo. Em 2 anos, tudo, tudo.
E voltaste quando percebeste que já conseguias voltar? Tinha a ver com essa tua situação?
Não, voltei em mais um ato de coragem, mais um ato inusitado, ou se quiserem irresponsável meu. Voltei porque entrando os meus pais, eu estive lá 2 anos e eles começaram a ponderar a voltar. Primeiro viria a minha mãe com o meu irmão, depois viria eu, ou o meu pai, e depois então viria eu por causa dos mandados de captura. Porque entretanto fomos avisados cá, que andavam... Imagina, eu tinha um familiar agarrado ao cavalo. Foram ter com ele. GNR, ó Quaresma, tão fugiste à tropa. E o meu primo agarrado-me todo desdentado, eu nunca fui à tropa. De repente ligou, juro-te, mandou uma carta à minha mãe e disse: ó tia, a polícia anda atrás do primo, que era eu. E assim foi, assim que eu soube que andava a polícia atrás.
E ele a pensar,
e
eu a pensar que era a ovelha negra da família. Ah, o meu primo está sempre procurado pela polícia.
Pronto, eu conto isto porque esta é a realidade, percebes? É tudo verdade. Eu não tenho, deixem-me dizer-vos uma coisa, e para quem nos está a ver e ouvir. Eu não tenho um telhado de vidro. Podem mandar os calhaus que quiserem, não partem um. Portanto, straight on. Esta é a história da minha vida. Eu é que a escrevi, não rasgo as páginas. Perguntaste-me porque é que vim embora. Então, porque eles decidiram começar a vir embora. Eu tinha um problema. Quando eu pisasse em Portugal, metia umas algemas.
Certo.
Assim foi. Vim com o meu irmão, peguei na mão. O meu irmão, na altura, portanto, se foi para lá com 2, 3, tinha 5, 6, 7. Deixo o avião. Não está ninguém à minha espera. 5, levanto as malas.
Nos filmes é diferente.
Não está ninguém à minha espera. Os amigos todos iam esperar por mim, não estava ninguém.
Já com arrumaste tabaco,
não sei o que. Parece aquele susto, a gente sabe que está a
parecer. Não, dispensa é tu chegas, está aqui a malta toda que eu não vejo há dois anos, mas está aqui a malta toda, mas não conheço ninguém. Então foi o quê? Na véspera, eles tinham tido um jantar da escola. Já tinha deixado a escola há muitos anos, mas faltava eu. E a minha namorada da altura também lá estava. Então combinaram, vamos fazer uma surpresa ao Zé amanhã e vamos ao aeroporto. Chegaram ao aeroporto e havia dois voos que vinham de Joanesburgo, um TAP e um da South Africa. Chegou da TAP, eu não saí e eles foram-se embora. E eu cheguei 5 minutos depois no da South Africa, não estava lá ninguém. Pronto, a partir desse momento estou em Portugal, tive que gerir a minha vida. O que é que eu faço à minha vida? Não posso ir trabalhar, se eu me vou entregar, sou preso, não tinha advogado. Estava um bocado com medo, não sabia bem o que fazer. Claro. Então fui arranjando empregos. Trabalhei na Avis no aeroporto, levava os carros, trazia os carros. Depois a minha mãe trabalhava na Eureste, nos refeitórios, pôs-me na Gulbenkian, mas eu um dia achei que aquilo não era bem para mim. Pá, porque desculpa lá, eu faço-te a torrada como deve ser, ponho a manteiga que tu queres, parto tudo, e pá, ainda tenho que tirar não sei o quê. O galão é assim, 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 e ainda tenho que pôr a... Oh, amigo, espera aí, há um dia de manhã...
Exato. Há um dia que de manhã, tu gritas, sem princípio!
Não grito nada, sempre com suplesse. Um dia de manhã eu estou a preparar a sala para as doutoras irem ao pequeno almoço, domingo de manhã, mas elas trabalhavam. E tenho que fazer, recomendaram fazer, sabem o quê? Aquelas vitrines também dos restaurantes, das salas. Pôr as saladinhas de fruta, aos tabuleiros com as saladinhas de fruta. Eu quando já tinha uma pilhazinha assim bem considerável, disse, é agora. Oh, dei assim um toque, saio. Bem, as saladas de frutas eram as doutoras a tirarem bocados de ananás das pernas. É que é a conclusão. Despedido, que era o que eu queria. Despedido, lá está. Epá, eu precisava de ganhar dinheiro, trabalhar. Então foi que eu tomei a tal decisão. Vou-me apresentar, vou-me entregar. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá, entreguei-me, apanhei o tal táxi, entreguei-me. Como era fim de semana, mandaram-me para casa e ligou-me o meu comandante, na segunda-feira. Quaresma, venha, volte e tal. Oh, comandante, mas eu não tenho farda, não tenho nada, deixei tudo aí há dois anos. Venha. Então andei. Os primeiros dois ordenados foi para pagar a farda e, portanto, fui completando os 10 meses que faltavam de contrato. Porquê? Porque mesmo indo a tribunal... A pessoa é condenada e tem que sempre cumprir o tempo que faltava. E até ele disse, ah pá, venha, assim quando acontecer já está tratado e tal. Só que eu consegui mais do que isso. Eu fui para lá e consegui que eles depois me dispensassem, porque eu à terceira tentativa entrei no curso de formação de jornalismo 2 anos do Senjor. E então consegui convencê-los, neste contexto todo, pá, deixem-me lá vir só cá fazer os serviços, que é 24 horas, 15 em 15 dias... E assim foi. Então eu fazia os serviços até às 4 da manhã, ia ter com o oficial de dia, oh, capitão, posso-me ir embora? Ah, chegava a casa, fazia a barba, vestia-me e às 8 estava no curso. E foi assim que eu me tornei jornalista, basicamente.
Mas o curso, tu tiras o curso e passas por rádios, né? Rádio Ribatejo, TSF.
Sim.
Porquê que tu decidiste começar pela rádio e não pela televisão? Era para te sentires um bocadinho mais em casa, porque vinhas trabalhar nas minas e, portanto, querias continuar pouco exposto?
Também, porque aquilo também é mais aconchegante, não é? Se bem que nas minas o ambiente é um pouco mais... Mas eu não trabalhei mesmo... Eu trabalhei nas minas, mas não foi debaixo da terra, atenção.
Ah, okay.
Não, eu tenho uma foto, depois posso-vos mostrar, de mineiro, com o capacete e tudo. Trabalhei, não andava, era com a picareta.
Certo, certo.
Eu era pipe fitter. Pipe fitter. Tubista. Montava colagens industriais em refinarias e não sei o quê. Perguntaste-me, entretanto, perdi-me.
Sim, era isso, era a rádio.
A rádio. A rádio surge por causa da Força Aérea. Porque reparem, quando eu desertei, eu estava a dar aulas, porque lá está, tinha muitas desabilitações. Desertei, quando voltei, enfim, puseram-me como adjunto do comandante das oficinas gerais. O que eram as oficinas gerais? Era que tinha o estofador, o eletricista, o mecânico, e as viaturas iam para lá. E o que é que eu tinha que fazer? Eu era o adjunto do comandante. O comandante não fazia nada, só almoçava e à tarde passava o dia na carpintaria, e eu é que tinha que fazer tudo. Mas o civil que mandava de facto naquilo tudo, que era quem me ajudava, olha, é preciso reparar um carro. Então, X horas, peças, o civil era cego. Era cego? Era o Sr. Luís, da Brigada?
Era mesmo invisual.
Cego, invisual? Então, eu passava o dia sentado na secretária, com o rádio a ouvir a Rádio Renascença, assim. E eu dizia assim, Sr. Luís, o Sr. Manel está livre para arranjar aqui os estofos da AX2423? Tá, pode arranjar. E eu punha. Aquilo nunca batia certo, não é óbvio? Então há um dia, porque como eu vos disse, o meu sargento-chefe, ele esteve no ultramar e foi emboscado durante uma semana e não ficou bem, como muitos outros portugueses que infelizmente não ficaram bem e que nós nos marimbámos para eles, nosso estado. Mas isso estava para uma conversa diferente.
Puta, sim.
E era o homem que ninguém gostava dele, porque o mais simples que ele me chamava era cabo. Era o cabo! Era assim. E há um dia que eu digo assim, entrando nos 10 meses, eu consigo, como vos disse, entrar para o Senjor. Mas estava na tropa, não podia tirar o curso. E há um dia que eu digo assim, ele vai passar a hora do almoço. Chefe, posso... Quero lá chegar! Epá, o chefe é isto assim, 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 assim. No dia a seguir ele tinha falado com o comandante, para o comandante oficiosamente autorizar a minha dispensa. Como é que eu começo na rádio? Como te disse, estava, como vos disse, estava nas oficinas gerais. Então, o carpinteiro, ou que era, tinha um programa de rádio na Rádio Ribatejo, à segunda-feira. Ribatejo FM Desporto. E era basicamente 2 horas a dar os resultados dos distritais, do Inatel. Anda lá, vens cá ver isto connosco. Só que a rádio era de uma pessoa que me conhecia de criança. Vila Franca de Xira, que é de onde eu sou. Mas eu nunca tinha falado com ele, nunca queria fazer rádio. Aí fui lá ver aquilo. Então, o meu primeiro programa de rádio é eles 4 sentados e eu no chão, com o jornal, a dizer, Espinheirense 2, União de Lamas de Santiria 4, Vila Franca. Foi o meu primeiro programa de rádio. Uma semana depois, pá, não queres ficar aí? Então pronto, uma semana depois o que é que eu fazia? Ia fazer os fins de semana ou domingo de manhã. Eu tinha um programa que se chamava Tratado de Música. Pá, já na altura eu era um bocado criativo, então pus o António Machado, humorista, uhum, que é do meu curso, meu amigo, é do meu curso, imitava, faz muito bem imitações, por imitar o Cavaco. Deixem-no trabalhar, deixem-no trabalhar. Então tinha aquele spot, só o que é que acontecia, mano? Eu ia para a night, ou sábado, aquilo tinha a máquina, a máquina até às 8 da manhã, a máquina a tocar. Ah pá, não havia telemóveis, às 8h10 ainda eu e eu no cinca do meu pai para a Zambuja. O Ernesto Calça Azul, que era o dono, não me podia telefonar, não me chateava. Quando eu chegava à rádio, não havia rádio, estava a rádio parada. Excelente. Mal ouvia a música, tocava o telefone. Estou, Sr. Ernesto, fui eu que adormeci. Eu vinha direito da noite para a rádio. Pronto, fiquei lá. Mas depois consegui também conjugar a apresentação de noticiários. O que é que eu fazia? Ao correr da manhã, era... Ora, Ribatejo FM Notícias, primeira manchete do Correio da Manhã, blá, 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 virava a folha, lia os leads, eram as minhas notícias. Eu não tinha formação. Até com o meu primeiro direto à noite... Há as sirenes a tocar lá na Zambuja e eu a ligar para os bombeiros. Então tenho um testamento que é a única coisa que me envergonha em 30 anos de profissão, que é eu dizer em direto: bom, e nós a tentarmos fazer o nosso trabalho e os bombeiros nem nos respondem. Esquecem-me que os homens estavam a descer o tubo para apagar o fogo. A rádio começa assim. Só que eu depois, eu costumo dizer, sou maluco, mas não sou parvo. E fui juntando o útil ao agradável. Entro no Senjor, começa a ter imprensa, então sai da Rádio Ribatejo e vou para a vida ribatejana. Estou no Senjor e estou a praticar e a receber do Senjor, ok? Entro para a rádio, volto para a Rádio Ribatejo, depois Rádio Lesíria. Portanto, eu consegui fazer o meu estágio em tempo real. Com uma diferença, e isto é muito importante, que acho que é o que me trouxe até aqui. Eu sempre encarei aquilo que estava a fazer. Se eu decidi fazer aquilo, então de uma forma séria. Eu posso-vos dizer que fui o único estagiário num período de 5 anos, antes de eu chegar, na TSF, que meteu uma reportagem no ar da sua autoria. Porque na altura não é como agora. Agora tu tens uma cara bonita e enfim, e vais apresentar a televisão. Na altura não. Na altura,
é o meu caso, eu também só faço atrás da televisão, filme, uma cara bonita.
É como eu. Mas na altura tinhas que provar. Então eu fiz a peça, era sobre o Herbal Ecstasy, uma droga nova que estava a, sim, chegar, e foi ouvida por toda a gente, desde o rapaz do trânsito até ao diretor, até ao segurança. Aprovação de toda a gente, ponham a peça do Quaresma no ar. Aquilo para mim foi o maior orgulho da minha carreira. Só que eu não sei onde é que está a cassete. Nunca mais ouvi aquela porcaria.
Epa.
Pronto, fico eu concluo já. Fico na rádio, na TSF, e neste meio tempo acaba o curso. Acaba o curso, acaba o dinheiro. A bolsa, pá. Eu tive uma bolsa que me deu para comprar o carro. Eu ganhava 30 contos na altura. Na altura, 150 euros na altura, era para aí 300 ou 400. Para estudar. Uhum. Pá, eu pensei, aquilo está a começar coisa. A TSF já na altura me dizia: olha, gostamos muito de ti, queremos que fiques, mas não sabemos quando é que te podemos pagar. E aquilo assustou-me. Então o que é que eu fiz? Um dia não tinha nada para fazer, marquei entrevistas com todos os mídias. O todos era só os jornais, não havia muito mais. Mas faltou-me marcar com a TV e não conseguia lá chegar. Epá, à noite vejo a ficha técnica do telejornal. Diretora adjunto, já Almeida Ribeiro. Olha, amanhã já. Ligo da TSF. Bom dia, fala José Gabriel Quaresma da TSF. Gostava de falar com o doutor Jaime Almeida Ribeiro, por favor, é possível? Só um segundo. Estou, bom dia. Bom dia, Jaime Almeida Ribeiro. Olha, é da TSF, mas não é bem da TSF. Eu estou a acabar o estágio e contei a história. Fui lá no dia seguinte, dia de anos da minha ex-mulher, dia 2 de agosto, 3, 4, comecei no dia 5, segunda-feira, no desporto, e disseram-me assim: vai vagar... Passa a redundância, uma vaga, vai sair uma pessoa. Se tu
se tiveres capacidade, ficas com o lugar. Pá, eu ao fim de um ano e pouco estava a apresentar o contra-ataque, o fora de jogo, que era antes do Seinfeld, e portanto acho que tive capacidade e cá estou eu. E foi agora, assim.
Se o caso tivesse sentado naqueles chão a dizer resultados para assim de bolo, não é?
Calma, calma, eu sei que onde é que tu queres chegar, mas eu estive sentado, eu tive sentado no chão debaixo da mesa a ler resultados.
Portanto, eu sei.
Okay. Nunca houve momentos de silêncio ali.
Tu chegas aí, como tu dizes, até ainda hoje estás aqui, correu bem, e depois saltas para o estrelato, portanto, de pessoa que só dizia uns relatozinhos, saltas para o estrelato com o episódio em que tu perdes um dente em direto enquanto cobrias as eleições para a presidência do Benfica. Ou seja, tantos anos depois, se calhar vamos então tentar falar disto a sério. Tu perdeste o dente sem querer, ou tu foste naquela conversa de que nós benfiquistas somos desdentados e pensaste, se calhar é melhor passar por um deles a ver se não me batem?
Bom, desde logo na altura eu era do Benfica, então foi para manter o nível, não há cá dentes, não há cá coisas nenhumas.
Estou como sou.
Aquilo já era às 2 da manhã. E agora vocês podiam ter perguntado, cá estava um entrevistado, e agora, não és do Benfica? Não, agora não sou do Benfica, porque há uns anos tive uma brincadeira por causa do Sporting e levei um arraso que me matavam, que me violavam, a mim, à minha filha, à minha mulher... Pá, uma brincadeira, a sério. Uhum. Quem me estiver a ver agora, olhem para mim. Acha que cometi uma bomba num avião de alguém? Batem todos, vocês batem todos mal. Mas foi horrível, 24 horas. E nunca me tinha acontecido. E quando cheguei à TV, disse ao Sousa Martins e àquela malta, pá, eu estou em pânico, eu, Jesus, o que é que eu fiz? A brincar. Oh, puto, isso é todos os dias. Pois, mas para mim não. Ok? Pronto. Voltando ao dente. Eu vou cobrir as eleições do Benfica. E, como vos disse, não havia TV a cabo. Pá, mas havia emissão especial, então foi a primeira eleição do Vale Azevedo. Eu estive a trabalhar de manhã à noite, como era habitual, montes de diretos, aquele era o último, malta. Ele tinha acabado de entrar no pavilhão e Benfica, tudo bêbado, tudo, aquele, sabes, aquele ar pesado, as pessoas encostadas a ti como se fossem teus amigos, e não havia Wi-Fi, era cabo. Uhum. O Batalha, o meu repórter de imagem, está ao pé do palco para poder dar o discurso. Eu estou cá no meio da multidão com o cabo. Quando o discurso acaba, acaba, viva o Benfica! E eu começo a encher. Bom, e nisto, cai o dente, eu, 34º presidente do Benfica, e vejo lá ao fundo, eu era puto, estava há pouco tempo, mas eu queria fazer isto, formei-me, percebi, quando o Batalha vira a câmara para me tentar apanhar, o que é que ele vai fazer? Um zoom. Eu pensei, se ele fizer o zoom, eu não é um dente que não tenho dentes. Pá, então deu-me muito puto de assumir. E no meio da confusão, eu perdi o pivô. Só que depois, ao lado, o rapaz que me dava por aqui, careca, abre a boca todo desdentado com uma ganda madeira assim, começa tudo a rir e aquilo depois teve desenvolvimentos. Que foi, na regi, ninguém conseguiu tirar-me do ar. Portanto, ouviu-se tudo no ar que foi. Já me dei cabo da minha carreira, ainda não começou. Ouve-se dizer assim, caga nisso que o Vale Azevedo paga! Coisas destas. Eu cheguei à TV e pensei, já fui. Eu estava lá há um ano e pouco, já fui. Juro-vos, estamos a falar a sério. Eu mantive o nível, desdentado. E quando chega à TV às 3 da manhã, 4, estava uma cartolina, era ao pé da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na Avenida de Berna, tínhamos um crucifixo na redação. Não era nesta altura. Era a TVI. Não era esta TV, era a TVI. E então tinha um cartaz com um martelo colado a dizer, dentista oferece. E estava toda a gente à minha espera. Estagiário, pós-estagiário. Levaram-me em ombros para a redação às 4 da manhã. E eu dizia, o que é que me está a acontecer? Então, um dentista em Sintra, que estava a ver uma cassete de vídeo, não havia internet, né? Estava a rebobinar a cassete e estava na 4 e viu aquilo. Teve pena, ligou para a TVI e eu no sábado a seguir já não fui apresentar o contra-ataque, fui pôr o pivô provisório que durou 12 anos. Cai-me de novo, e ainda eu estava no desporto, quando eu vou fazer um direto ao Estádio da Luz, epa, sempre para manter o nível,
epa,
só com uma diferença. Eu tinha ido ao bar da TVI comer aquele barquinho de baunilha com doce de ovos e beber um cafezinho e queima assim. E eu, ops... Vou ter com o Valdemar Duarte, que trabalhou nesta casa, que era editor na altura, e digo, pá, Valdemar, não posso ir. Lançou-me os cães todos, porque o problema dele não era eu não ter dente, era quem é que vai fazer o direto? Eu faço o direto. Pá, malta, estou a falar a sério. Liguei à minha dentista na altura, fui à central técnica, de acordo com as instruções dela, 2 gotas de cola tudo, meto o coro, e assim foi. Tipo, foi 2 semanas que acabou cá a saber a cola. Com uma diferença... Na noite que me caiu a primeira vez o pivô, há 12 anos antes, o que é que aconteceu? A noite acaba e eu antes de ir para a TV estou sentado no meio de um pavilhão imundo, sozinho, a pensar o meu sonho começou e acabou. E toco-me no ombro assim, Gab! Era a minha produtora e eu disse, diz Carla, olha, o que é que eu encontrei? Encontrou-me o pedaço do dente. E portanto, foi esse pedaço do dente que no dia a seguir, o tal dentista que eu nunca mais vi, que se me tiver a ver, agradeço-lhe até hoje, que meti. Que depois caiu mais 5, 6 anos depois e pus a tal cola tudo. E pronto, acho que basicamente...
Mas nessa confusão, aquele que ficou registrado em
confusão
em
só se for na tua cabeça, na minha não. Não.
Está muito claro. Mas, exato.
Sim, está tudo, é tudo tão linear, não é?
Mas aquilo caiu por si ou alguém te, ou foi numa confusão?
Não. Ah, ok, eu não tinha percebido a tua pergunta na origem. Não, aquilo foi assim. Sabes, miúdo, na escola,
sim,
piscina, metro e setenta, mergulhos, costas, sem mãos, sem dentes. Portanto, quando tu mergulhas sem as mãos e chegas lá e fazes assim, acho que é assim, e vens para cima e não tinha dente. Nessa altura, pá, eu era mesmo miúdo aí, fui a um dentista e ele pôs-me aquilo. Pronto. Uma prótesezinha, um pivô, uma coisa. Que durou até essa noite. E nessa noite, não, aquilo que caiu-me, a resposta é não, aquilo caiu-me sem querer.
Caiu sozinho, caiu por pá, si.
Agora imagina um tipo que está ali há um ano e pouquinho, estás em direto numa coisa que está toda a gente a ver. Naquela altura a TV era a televisão mais vista. Toda a gente a ver, cai-te um dente em direto, saiu uma... Aquilo fez de mim o que sou hoje. Mas também podia ter sido outra coisa qualquer, claro, ou não ter sido nada. Claro, então, não vou estar aqui tantos anos depois a dizer, não, eu programei aquilo assim. Não, foi o que foi. Lá está, de acordo com a minha vida, foi o que foi.
Em mais episódios onde tu também eventualmente podes perder alguma coisa ligada ao Benfica, ao universo Benfica. Porque é mais ou menos nesta altura do jornalismo tu escreves a biografia do Mantorras. Um livro cujo título era Mantorras, livro direto. Qual é que foi a tua lesão? É que a tua carreira como escritor também terminou abruptamente. No caso dele foram os joelhos, e no teu, o que é que se passou?
O livro é este. Não foi os joelhos, no caso dele. No caso dele foi o joelho.
Foi o joelho, foi só um. Sim.
Bom, este, joelhos, livro, foi um joelho. Este livro, eu não estou a promover, porque isto já foi em 2000 e troco o passo, mas este livro muito provavelmente até irá ainda agora para Angola para ser lido como um guião, porque isto dá uma série, dá uma novela, dá um filme, uma longa, a sério. A forma como o storytelling, que na altura não se usava essa palavra, o storytelling, isto é a história dele, é como se fosse um filme. Depois é o primeiro e único livro no mundo para o qual o presidente de Angola, da altura, mandou um texto para um jornalista estrangeiro. Eu é que consegui que o José Eduardo Santos mandasse o texto. Tenho o Mourinho, tenho todos aqui que se cruzaram com ele em Barcelona, aqui e acolá. E aqui está a história toda, toda. Ele a contar que quando chegou no dia dos meus anos, por acaso, vindo, entre aspas, raptado para Lisboa, que chegou ao aeroporto a 13 de novembro a chover e com frio do caraças, de chinelos, ele de calções, e o CEF chama o miúdo. Quem é? O que é que vens aqui fazer? Eu venho ser o novo Eusébio. Está aqui tudo contado. Está contado quando ele sai dali, vai para o Radisson e se vai vestir para ir para Barcelona. Porque a história de Barcelona é verdade, ele teve lá com os tubarões todos. E ele diz, a contar, mas é, eu quando pus os sapatos, eu nunca tinha calçado uns sapatos, quando pus os sapatos e me levando, parecia que estava de patins. Está aqui tudo narrado. A história do joelho, está aqui contada, a verdade está aqui. Sabes o que é que proporcionou? Eu vejo um processo em tribunal, o Benfica levou e o Mantorras levou. Eu safei-me, não é? Porque provei tudo o que estava aqui. O Mantorras, não sei, o Benfica pagou. Porque o senhor doutor, acho que isto agora alegadamente, tinha um entendimento com o Benfica sobre este caso, que se o Benfica algum dia se pronunciasse, tinha que lhe pagar uma indenização. Alegadamente, que é para ele não meter mais um processo agora. O que é um facto é que o presidente do Benfica na altura, o Nuno Gomes, o Simão, foram todos à apresentação. E o presidente do Benfica, na altura, falou deste caso. Eu vou ao processo e o Benfica pagou, creio que, 400 mil euros de indemnização ao Sator. O Sator que se enganava a operar pernas. Era para operar à esquerda de um, operava à direita. O Sator que operava pernas assim, enganadas, para ir para o casino onde estava proibido de entrar. Portanto, há coisas que... Este livro é fantástico.
Se calhar era melhor advogado do que médico, não é?
Talvez. Mas este livro sai enganado porquê? Este livro é de um editor muito conhecido que está aí nas televisões, um tipo muito conhecido, que teve aqui uma pedra preciosa que tantos anos depois ainda pode dar lucros e ter sucesso em Angola. Mas esse senhor preferiu juntar-se, enganar o Mantorras, na altura, e juntar-se a ele e trair-me. E então, alegadamente, chegaram-me informações que o projeto foi vendido na altura para Angola por vários milhares. Eu não vi nenhum. Portanto, lesionei-me basicamente na conta bancária e na alma. A lesão da alma, curei com gelo. Curo rápido as lesões da alma. Okay. Ah, é? Só não digo o nome do senhor que está aí. Sabes porquê? Sabem porquê? Porque lhe vou fazer publicidade. Só por isso.
Okay.
Mas basta ir à internet, livre direto, Mantorras, toda a gente sabe o nome do senhor. Pronto, mas tenho... Não, agora a sério. Mas tenho o orgulho de ter feito algo... Sinceramente, vocês já perceberam que eu sou como algodão, sou genuíno. Algo que do qual me orgulho perfeitamente. Ter escrito este livro, porque ele está muito bem escrito. É uma história, é um romance. Se o Mantorras não existisse, isto era um romance.
Ok.
Sim, muito bem. A vida do Mantorras
realmente. Ah, pá, é a vida dele, não é a forma como eu escrevi, é a vida dele.
De sorte, de azar.
O Pinto sabe o que é que ele fez com o primeiro ordenado lá que recebeu, lá em Luanda? Foi comprar um telhadinho, uma chapa de zinco, para pôr na casa da mãe, que era só quatro paredes. Então passaram a ter um teto. As pessoas não têm noção da vida deste rapaz que me enganou também, mas dele não guardo rancor. Dele não guardo, porque ele proporcionou-me isto. E do outro também não. O outro quer é que ele continue lá a fazer os comentários de bola e que ele faz comentários de bola. Mas a vida do Mantorras, de facto...
Parece o que é isto.
Quase. Você tem de ter perguntado porque é que é Mantorras, Mantorras. Não querem saber rápido porque é que é Mantorras.
Opa,
vem no livro, mas eu posso ser em primeira mão para os portugueses. Então Mantorras porquê? Porque houve uma briga na rua e ele sai toda a gente de casa e ele fica sozinho em casa. E a mãe tinha ao lume água. E man, é como eles tratavam-se no Samizango. Man, Mantorras, Manzé... no caso é Mão Pedro, e o Pedro queimou-se com a água. Torras Torrado. Ficou Mantorra.
Ok. Epá, eu sempre pensei que fosse só um apelido.
Não. Nunca... É porque ele se queimou, viu uma briga lá fora de casa, saíram todos, ele era pequenino, a água caiu-lhe, queimou-se. Então Mano é de amigo, é o Manzé. Ele ficou Mantorra, mas depois com o evoluir da linguística passou a Mantorras. Mas
okay,
é.
Ok. Tem que ler o livro, ainda estou a ver.
Eu mando-te o PDF.
Está bem.
Mando mesmo.
Percebi, está bem, está bem.
Porque vais gostar.
Está bem. Olha, entretanto, deixas o jornalismo desportivo e vais para a informação geral. E as pessoas pensam: ah, e se ser jornalista, pá, até vai trabalhar no mesmo sítio, não é mudança nenhuma, não é? Tipo, no fundo é só. É apertas para a direita, agora apertas para a esquerda.
É.
Mas tirando, já sabes onde são as casas de banho e as máquinas de café, é basicamente tudo novo ou não? Quando deixas o desporto e passas uma informação...
Onde é que foste concluir que as casas de banho e as máquinas de café eram dadas de querido?
O quê? Tu mudaste? Nem tu mudaste?
Eu não mudei, mas mudaram também.
Ah, caramba, isto muda.
Entretanto, vêm as máquinas de café de pastilhas, vêm não sei o quê. Portanto, é. Calma, se é para mudar, é para mudar em grande.
Safadões.
Podias ter sido tu a dizer, eu agora não vou à casa de banho dessa malta do desporto.
E
eu tenho
uma... Exatamente. E tal tipo das máquinas de café a pensar, então mudei as máquinas semana passada, agora este gajo muda de emprego, o outro...
Essa malta menor do desporto. Então, digo-vos que o desporto, na verdade, não foi o dentro. Foi o desporto que fez de mim aquilo que sou. As centenas de horas diretas em situações adversas, brutais, que as pessoas não imaginam, com camaradas brutais, alguns deles estão no ativo, alguns deles continuam aí, no desporto.
Mas eram tu programas em que tu estavas sozinho em estúdio.
Sim, porque quando eu estava em reportagem eu é que dominava
sentes,
tudo.
Sentes que era um privilégio? É comparar com os programas desportivos hoje em dia?
Não, mas estás a falar a sério agora.
Não,
eu pensei que estavas a apertar comigo.
Não leves nada a sério.
Não, o que eu queria dizer é que... Eu ia chegar aqui, estava a ironizar para dizer que valorizo muito o desporto e jornalistas de desporto. Porquê? Porque eu não tenho a resiliência, eu sou um gajo muito resiliente, mas a deles, para continuar a fazer aquilo, eu não tenho. Porque eu ia para os treinos e já sabia, já tinha a peça escrita. Eu já sabia que José Gabriel Quaresma está indisponível para o jogo da manhã, o treinador acha que vai ganhar. Sim, vamos. Aquilo já não me satisfazia. Sim. Eu precisava de mais. E o que é que eu fiz? É que as pessoas nunca se aperceberam disso. Eu, na verdade, ao fim de 12, 13 anos, mudei outra vez e mudei de carreira, arrisquei, deixei do desporto e comecei uma nova. Então sim, respondo, foi tudo novo, só não foi novo o teleponto, a câmara, o estúdio.
Sim.
Isso foi o que o desporto me tinha dado. Agora, tu ser especialista em generalidades é muito lixado, porque tens de ser especialista em tudo. Essa foi a parte mais difícil para mim, mas também cá entre nós tudo se resolve. Basta tu ler jornais, basta estar...
Mas é assim, era isso ou continuares... Obviamente tinhas outras opções, mas... Ou continuavas no desporto e agora estavas tu em estúdio, mais um comentador do Porto, outro do Benfica, outro do Sporting, mais um senhor que ninguém sabe quem é, mas tem uma opinião sobre tudo. Um outro que é especialista
em transferências.
Há um que é em direito do desporto, há outro que é em lesões, outro que é no VAR. Um ex-árbitro internacional que, entretanto, já comenta também jogos. E um que é amigo só do realizador.
E eu vou deixar aqui uma ideia para todos esses programas em todos os canais. Contratem um gajo dos telemóveis. Porque como eles estão sempre todos com os telemóveis, se aquilo baqueia-se qualquer coisa... Reparem, vamos ver. Mudanças. Pá, o que é isto hoje em dia? O que é isto hoje em dia? É nós os três estarmos a conversar tranquilamente, pagos a peso de ouro, para dizer bacuradas. Porque em 100 aproveitam-se 10, que são 10 que dá, que sabe o que é que estão a falar, tecnicamente, etc. Eu estou a falar genericamente, ninguém me vai apontar o dedo. Mas isto...
Se apontarem tudo isso, tu fazes parte dos 10.
Exatamente. Não, ia dizer que fazia parte dos 90.
Só os bem 11 juntos.
Eu disse que sou maluco, mas não sou parvo.
Eu vou conversando com um de cada vez.
Não, na verdade, são formas simplistas que as televisões têm de estar em antena. porque, e resultam, a culpa não é das televisões, ao contrário do que se faz parecer querer, a culpa é de quem vê as televisões. Porque quando tu tens um tipo careca com uns fones aos gritos e lá vai o jogador e tu não estás a ver o jogo, vês um banco de suplentes, vês bandeirinhas e as pessoas estão a ver.
Certo.
Certo, estão ali uma hora e meia a ouvir o relato e a ver. Eu usei a palavra culpa, mas será que é culpa? Agora mais a sério, será que não é um formato que faz sentido? Se calhar faz sentido, eu não tenho dinheiro para ir à bola, eu não tenho dinheiro para ter um canal pago, então se calhar eu estou a ouvir o relato como antigamente, mas olha, até estou a ver ali umas imagens. Ok, eu não sou contra, eu sou é contra uma coisa, mas não tem a ver com o desporto, e sou frontalmente contra, assumidamente, que é, no meu tempo, como dizia o outro, os opinion makers eram poucos. Porquê? Porque faziam a opinião pública. Veio o advento do digital e dos canais, etc., novos e cabos, e nós não nos sabemos adaptar a isso. Nós mandamos para lá pessoas que num dia estão a dizer que é verde, no outro estão a dizer que é preto. Nós, mídia. E eu acho que os mídias portugueses não se adaptaram. A transição para o digital é tudo muito bonito, mas é o quê? Não. É braços, bracinhos para trabalhar. E é conexões. Percebem? Portanto, eu acho que o jornalismo em Portugal não evoluiu, porque foi obrigado a evoluir, porque o tempo é a evolução. Mas não nos adaptámos, grosso modo, às coisas. Tem uma coisa boa, como estamos a falar aqui no registro um bocado sério agora, quer dizer, é um bocado sério porque temos estado sempre sérios, mas agora é mais um bocado sério, que é, por exemplo, a rádio. Video killed the radio stars, lembram-se?
Sim.
Mas hoje em dia a rádio está aqui, eu estou aqui, em vídeo na rádio, no podcast. Foi das coisas boas que, para mim, todas estas mudanças trouxeram, foi a fênix da rádio. A rádio sim, conseguiu adaptar-se muito bem ao digital. As televisões não, porque andam sempre a correr atrás do prejuízo das audiências, umas atrás das outras, e depois uma não quer fazer como a outra, mas como a outra tem audiências vai fazer. É por isso que eu não sou programador. É que aquilo assim funciona, se eu fosse programador mandava tudo abaixo.
Olha, fiquei com uma curiosidade, não querendo perder muito mais tempo nisto, mas naquela tua ideia de que realmente o desporto já era dia a dia falar das mesmas coisas, houve alguém que te surpreendesse ou que te desse gosto de mais falar? Por exemplo, se te levantasse um dia e soubesse que ias falar, sei lá, com um Mourinho, havia alguém que tu dizias, havia, pá, este havia. Tipo de vez em quando tem surpreende-me.
Havia.
Quem?
Um senhor. Bom, se vamos recuar muito, não se esqueçam que eu interagi com o senhor Nuno Ferrari e com o senhor Capela, fotógrafo do Record e da Bola. Um afeta ao Benfica, outro afeta ao Sporting. Mas eu não me levantava para ir trabalhar porque ia estar com eles. Mas o facto de ir para o sítio onde eles estavam, isso dizia-me assim, oh puta, e eles tratavam-me de igual modo, o Jorge Prestrelo, etc. Mas havia um que me dava gozo, que se chamava Quique Flores. Foi o maior gentleman, tirando ao nível do Bobby Robson, que eu conheci, Quique Flores. Um senhor. E dava-me gosto, porquê? Porque eu sabia, lá está, daqueles treinos, daquele lançamento de jogos, eu ia tirar sumo. Porque aquele falava, aquele interagia. E depois o Mourinho. Mas não se esqueçam, malta, já nisto há um ano ou dois, eu conheci o Mourinho no tempo de trator do Robson e fui acompanhando o Zé Mário, que somos amigos. Sim. Tenho o livro do Mourinho, um deles, assinado, é para o meu perigoso amigo Gabi. Portanto, eu conheço essa gente toda. O Mourinho também. Porquê? Porque uma coisa é falar de futebol, outra coisa é, sabes, estar ali.
Sim. Então tu tiveste a sensação contrária aos benfiquistas, que é, nós, saiu o Quique Flores, entrou Jorge Jesus e nós, epá, agora é que é. E tu pensaste, ih, agora é que não.
Exato. Exato.
Como é que foi passar de Quique Flores, o maior gentleman, para o JJ?
É pá, o JJ é o da boss, né? E que tem uma paixão para Dolores, pá. Não, estou a brincar. Isto é de uma página do Instagram do JJ Boss, ok? Eu entendo que durante estes anos todos os treinadores em Portugal evoluíram até o JJ, ok? Cada um evolui à sua maneira, a espécie evolui ao seu ritmo, mas evoluíram.
Não, mas aquele JJ evoluíram. Comunicador de 2009, 2010, como é que era para um jornalista?
Eu já o conheci o JJ do tempo do Amor e do Estrela da Amadora.
Sim, mas ali é o vamos
aquele,
jogar.
Mas
ali atinge vamos ali jogar o dobro e vamos fazer e vamos acontecer.
É, tu tens que morder o lábio para não te rires quando fazes as perguntas e te respirar a fundo para não dares parte fraca. Mas, na verdade, não. Na verdade, como nós o conhecíamos quando ele dizia aquelas coisas, nós largávamos a rir na sala de imprensa. Porque depois nós também temos um relacionamento, não é? Não é relacionamento.
mas há um entendimento, certo. Quer dizer, não, não era no tom de gozo, quer dizer, mas, pá, mas atenção, eu estou a mentir, atenção, estou-vos a mentir sem querer, eu não apanhei o JJ, já não sou desse tempo. Nesse tempo eu já estava na Informação Geral, o JJ no Benfica é muito recente. Eu conheço o JJ do tempo do desporto, do tempo do Estrela da Amadora, do Belenenses, do Amora, mas que já era isto, amigos, já era isto.
Só com menos exposição, não é?
Não, só não cortava o cabelo no Ritz. De resto ainda usava Louis Vuitton, mas de resto já era isto.
Sempre foi aquela coisa muito direta, não, né? Sempre aquilo foi. Que se vê, aquilo
ah, pá,
que
mas sabes, sabem uma coisa também, é um bocado verdade, no futebol, isto está um bocado invertido, porque a quem gosta de futebol interessa que o treinador treine bem, que a equipa ganhe, que o jogador marcou. Eles não estão ali para falar. Não estão ali para falar. Tu estás, vocês estão, eu estou. Temos que falar bem, corretamente. Eles também deviam. Enfim, se a assessoria de imprensa
é uma mais-valia,
fosse...
vá.
Diz-me?
É? É uma mais-valia. Se falarem bem, é uma mais-valia. Mas não é esse o essencial.
Não é essencial, mas era uma mais-valia. Até porque aquilo há um aspecto pedagógico. Claro. Há crianças que vêm, os quais queres... Enfim, a criança vai ficar que diz quaisquer, estás a ver? Não quaisquer. Ah, mas a coisa lá...
Mas também há situações, às vezes, justo, por exemplo, um puto de 17, 18, 19 anos que acabou de correr 90 minutos e está cansadíssimo, vai a uma flash, é normal que eles respondam, pá, pensar jogo a jogo, e a gente pensa, é sempre a mesma coisa,
não,
mas tu estás tão cansado,
não concordo contigo.
Tens cabeça para responder nessa altura.
Eu estou a fazer um treino para uma meia maratona outra vez, que já corri várias,
sim.
Eu não concordo contigo. Eu, por acaso, não fui correr, porque não sou... Não sou,
achas no fim de correr, chegam e perguntam...
Eu não sou o morning person. Mas se eu tivesse ido correr, vinha aqui dar-te a entrevista e tenho 53. Eu corro a hora e meia que ele corre, corro
isso...
àquele ritmo e às vezes cruzo de trivela, nem sempre consigo. Percebes?
Mas achas que não é justificação então?
Não, não é. As flashes é um género jornalístico que não existe. Eu sou professor. Professor não, formador, há muitos anos. E aí é mais uma área daquelas que eu tomo muito a sério. Porque vou-vos dizer, em 27 anos não tive uma crítica negativa enquanto formador. Uma. Isto é verdade. Uma. Uma, diga-me uma! Diga-me
exatamente,
uma!
Exatamente.
E o que é que acontece? Eu agora perdi, mas vou voltar aos treinadores. Se os treinadores e os clubes usassem os diretores de comunicação para o seu papel, como em Inglaterra, por exemplo, se eu disser assim, tu não vais dizer que é azul, vais dizer que é branco, tu tens que dizer que é branco, porque eu é que sei, senão não me pagas, senão não me contratas. O problema dos clubes em Portugal, de alguns, é um bocado esse. É que os diretores de comunicação não arriscam muito. Mas isso também é um problema na política, etc. Certo. Voltando à pergunta, eu perdi-me, tentei aqui andar à volta a ver se apanhava e não voltei lá.
Não,
qual
não,
era
mas
a pergunta?
Tinha, ainda estávamos a isso nas pessoas interessantes e na questão dos flashes. Eu acho que a gente...
Ah, eu ia dizer, sim, o flash não é um género jornalístico. O flash é algo que foi criado em televisão pelas marcas envolvidas, desde o organizador às marcas, às televisões, não interessa. Para quê? Para que o espectador que está a ver aquela transmissão possa ter um feedback imediato. Tanto que, por exemplo, toda a gente se admirou muito na Arábia Saudita que ninguém fez perguntas. Aquilo foi uma flash um bocadinho mais longa, foi uma flash... Né? Mas as flashes não são um género jornalístico, não é para fazer perguntas, por isso é que há sempre problemas quando há uma pergunta fora da caixa na flash. Porque aí o jornalista tem um dilema, que é a minha obrigação fazer a pergunta porque estou em direto com ele, mas o entendimento é não fazer. Desculpa. Pois. O entendimento é não fazer. Portanto, a flash não. Na conferência de imprensa é diferente, aí eles têm que se sujeitar. Claro. Não é? Mas a maior parte das pessoas, os nossos treinadores estão preparados, em termos técnicos, são dos melhores do mundo, basta ver onde é que eles estão. Pá, mas depois... Eles próprios não sabem, a maior parte não sabe gerir a sua carreira. Eu ainda aqui há dias vi uma palestra do Abel, no Palmeiras.
Certo.
Ah pá, uma palestra que ele dizia, quando cumprimentar os adversários, é olhos nos olhos, e cumprimentava um a um. Epá, isto, se fosse em Portugal, tinha que ser potenciado. Tinha que dizer, isto é uma palestra motivacional, isto é... O desporto é um negócio, mas não é em Portugal. Em Portugal é isto. O desporto é um negócio. Em França, na Alemanha, no Qatar. Em Portugal é um negócio, mas é isto. E o que eu lamento é, como é que nós temos os melhores treinadores do mundo, dos melhores jogadores do mundo, estão em todas as grandes ligas, e depois temos isto. Sabes.
Tu ensinas agora, falando agora também de outra mudança já da tua vida, não é? Tu és coaching na área dos mídia, não é? E desde agosto de 2002 és CMO, Chief Magical Officer.
Ainda vais dizer que também sou influencer.
Não, não, não. Estou só a dizer aquilo que diz-nos tu. Porque assim, não sei se tu estás a par, mas tudo que mete a palavra coaching já cheiram cá. E tu ainda juntas um magical. Portanto, não receias que as pessoas pensem que estás a vender banha da cobra e que na prática a magia que vais fazer é fazer-lhes desaparecer o dinheiro da inscrição.
Também, mas isso eu digo logo à cabeça. O Guito já foi.
Ah, não enganas, não gostem.
Não, mas depois tenho uma vantagem. É que quem vê essas coisas e está interessado vai à minha página, gabrielquaresma.pt, e vê tipo 20 testemunhos, que não paguei, claro, não tinha nem para isso tudo, e todos eles dizem o mesmo. Venham aqui porque aqui é que conta. Bom, coaching não está. Coaching não está a palavra. Não encontras, mas encontras a outra que disseste. Porquê? São neologismos, tem que os usar. Mas não, eu não sou nada disso. Eu sou alguém, nem sequer sou formador. Eu sou formador certificado, mas nem sequer me sinto formador. Eu sou alguém que tem uma experiência na comunicação. Eu só não sou especialista no digital. Trabalho 360 na comunicação. Posso dizer que tive convites para diretor de agências de comunicação fora daqui, coisas que tenho pensadas, etc. Portanto, eu não me limito a ser jornalista e dar aulas de televisão. Trabalho em comunicação e dou formação. Media training, CEOs, o que for. Qual era a pergunta?
Era isso, era do se estávamos a dizer se tu ias vender meia da cobra.
Então eu nem sequer sou formador. Eu sou alguém que tem experiência, a sério, e que passa experiência aos outros. Imaginas o que é tu ias dar uma formação nos meus workshops, que felizmente correm bem, e vais dar uma formação e apanhas um tipo que é médico e que tu conheces das redes sociais e dizes, mas este tipo vai ao Brasil dar palestras. Primeira pergunta, o que é que está aqui a fazer?
Certo.
E eu respondo, sim, eu sou palestrante, mas se levar só uma ferramenta nova daqui, já me chega. No fim diz-me, olha, leva a caixa com várias ferramentas, eu não fazia ideia que isto era assim, eu não fazia ideia que eu podia estruturar a minha intervenção assim, que eu podia usar a minha respiração assado, e vale a pena. E aí, isso dá-me gozo, porque eu passo os conhecimentos, aquilo é muito intenso, são 4 ou 6 horas, o workshop, o meu, que eu inventei, muito intenso. Opa, nós acabamos fazendo um coffee break e antes disso, sabes o que é que eles vão fazer? Ah, já sabem o que é a linguagem corporal, não há dúvidas, pois não. Então agora, cada um de vocês vai contar uma história só com gestos, mímica. Opa, depois faço uma montagem à música. E portanto, aquilo dá-me gozo, sabes? E dá-me gozo porquê? Porque sou eu sozinho, é tudo meu. Eu monto a sala, eu limpo as mesas, eu vou fazer o catering, eu faço as inscrições, eu recebo o guito todo. E pronto, tenho a ajuda do Marco Gouveia, o célebre Marco Gouveia, o guru do marketing digital, que me cede as instalações gratuitamente, um estúdio de televisão, porque é meu amigo, o core dele não é alugar estúdios, portanto tenho sempre um espaço com qualidade e isso faço com muita seriedade, como tudo, mas aí com talvez um pouco mais de atenção. Porquê? Porque é o dinheiro dos outros. É o dinheiro dos outros. E eu tenho muito respeito. Tenho tanto respeito que sou o formador mais barato do mercado. Não me estou a vender, não me estou a vender, porque o meu plano estratégico, ele funciona. Mas sou. Eu neste momento tenho um workshop de dia 5, 4 horas, é um domingo. Por ser domingo, eu passei de 200 para 150. Está quase cheio. Eu dou um workshop dos outros ao sábado, entro na CNN às 4 da manhã, apresento às 6 às 10, saio às 11 e ao domingo estou a dar workshop até às 6 da tarde. Levo 200 euros, às vezes 175. Portanto, não tens...
Ah, mas dá para regatear, é isso?
Não, eu é que faço... eu é que dou tecinhos às pessoas.
Ok, ok.
Bem, posso dizer, agora... Sabes porquê?
Não, mas sabes porquê? Sei lá, é 200 euros, espera lá.
Não.
175, o Zé está maluco.
Não, pior que isso. Eu tive agora um convite, 27, 28 e 1 de março, vou ao Funchal. É X. Não, é X menos Y, não quero isso tudo. O isso tudo era 1000 euros. Aí eu fico tipo, este gajo é maluco.
Epá, um dia se tivesse uma casa para vender, fala comigo primeiro.
Não, sabes o que é que deu? Deu que o PCA, o chefe daquilo tudo, quer reunir comigo, porque quer que as minhas promoções, se calhar, em vez de ser só aquela... vá lá regularmente todos os meses, mas sobretudo, malta, que é isto, é a mensagem que eu quero passar, nós seres humanos somos uns filhos da mãe. Se eu com 150 euros no meu workshop atinjo os meus objetivos, para que é que eu vou pôr 600? Isso é um dos pecados. Eu prefiro ter outros pecados que não esse. 150 atinjo, 200 atinjo, 175 atinjo. Pá, imagina, tu vens de Braga, vens de Leiria, vens da Batalha para o meu workshop que são 175 euros ou 200, não interessa. Epá, vens que trazes-me 3 pessoas da tua empresa. Epá, não me faz um desconto. Ó, amigo, 25 euros a cada um a menos para o combustível e para o almoço. E ganho o quê? Ganho esses clientes e vou ganhar mais formações porque eles vão dizer, pá, este tipo é que é... Pá, eu tenho um tipo de Braga, um senhor que não davas nada por ele, baixinho. Está no meu LinkedIn. Não dás nada, o senhor Sebastião, nada por ele. Gera milhões e milhões, é daqueles trabalhadores. Criou o seu império. E o tipo foi lá e no fim agradeceu-me e dizia-me, olha, eu pago as formações aos meus colaboradores e venho com eles. É pá, mãe, vou-me embora, pá. Mais que fazer. A tua está aqui a fechar a porta comigo porquê? Estou a fechar a porta e ficava mais horas consigo aqui dentro. Porque o que você aqui fez, fez-me sentir que eu saio daqui com
de facto com ferramentas. Epá, esse senhor, cada vez que eu faço uma publicação no LinkedIn, ele partilha. Está um senhor que gera milhões. Isto para dizer o quê? Eu não sou mais que ninguém, mas isto que eu estou aqui a fazer convosco, genuíno, eu lá digo, primeira regra, não há formalidade, querem ir à casa de banho, vão, querem comer, comam, desde que não me sujem ou se sujarem, limpem. Não há cá, posso falar. Estamos a interagir. Eu sou isto, mas não peçam para ser outra coisa, sobretudo agora aos 53 anos.
Sim, já não
agora
é.
Não.
Então, e tu quando começas, passando já aqui, se calhar...
Eu falo pouco.
Também aproveitando para a próxima fase.
Quase
que
nada.
Tu apresentas sempre, normalmente até diz que te apresentas com aquele vídeo do dente.
Claro.
Quando é comunicação, claro, e dizer, claro. Pá, se vocês... Comunicar é saber esse risco de vocês próprios. É também essa a vontade que tu estás a dizer.
Sabes, não te esqueças que vais perguntar. Quando eu paro um frame, eles estão assim... Ou assim? Ou quando aquela malta publica fotos minhas, foi sim, interessado sim, de mim. Sim, sim. O pivô Zé Gabriel, eles estão lá todos catidos e eu estou no meio assim. Tu se vis aquilo, não vais gostar. Mas se tu perceberes que aquele és tu e aquela imagem patética é uma imagem técnica, porque o frame foi parado ali. Ou se tu estiveres a ver-te e não gostas disto, não gostas daquilo, percebes? É por aí que eu digo.
Então agora vamos fazer um pequeno workshop sobre mudança em que, em vez de mostrares os vídeos, mostras os objetos.
Ok.
Trouxeste. Exatamente. O do Mantorra já falámos, o que é que nos trazes mais?
Lembro, vi lá, ela disse assim, quando te debruçares, cuidado com o microfone, visto que eu não disse nada.
Foi impecável, sim, pá. Foi impecável, muito bom.
Bom, tenho estas luvas, assim.
Rasgadas, assim. Né? Tem alguns rasgões e tal, marcas de...
Rasguei quando, antes
só para quem está a ouvir.
Eu atrasei para o podcast para raspar.
Sim, para fingir que tinhas usado.
Ah, também devido. O que é que está ali o vizinho do quinto esquerdo ali a raspar as luvas na parede? Não percebo.
Estas luvas representam uma mudança porque foi quando eu comecei a treinar Muay Thai, que é boxe tailandês, com o Zé Fortes, que é o meu mestre e que é um dos meus melhores amigos, meu irmão, ao ponto de eu estou a passar uma situação muito difícil a título pessoal, e anteontem disse, Zé, preciso de ir treinar boxe, e fui treinar com ele.
Mas o Fortes é mesmo
é mesmo o nome, não, é mesmo o nome dele, Zé Fortes. Ele é, okay. ele é magrinho, ele é assim.
Ah, ok.
Tem 60 anos.
É que eu estava a pensar, eu em humildade, eu tipo ensina lutas e é o Fortes.
Não,
ele
não.
É o Fortes.
Mas olha, vou dizer uma coisa, não queiras...
Não.
Nem eu.
Porque... Eu estou tão bem aqui.
E eu? Não, é o meu melhor amigo, é o meu irmão, o mestre Zé Fortes. Foi ele quem trouxe o Muay Thai para Portugal há 40 anos. Formou a Dina, campeão do mundo, formou todos os campeões do mundo. Uhum. E é de Vila Franca, e portanto é meu amigo. E então... A minha filha andava no Muay Thai há 7 anos e vinha de lá toda zen quando eu ia pescar. Epá, isto não deve acusar. Não deve acusar. Pá, mas depois tu pega agora a sério, tu pensas assim, pá, 40 e tal anos, agora vou para o Muay Thai, para o pé dos putos. Pá, e disse ao Zé, pá, eu gostava de experimentar, então vem experimentar. E fui experimentar e gostei. Porque é que isto faz parte da minha mudança? Porque foi desde o momento que eu comecei a treinar Muay Thai que comecei a tornar-me um homem diferente num sentido. Eu comecei a ter técnicas para gerir o meu stress, para gerir a minha ansiedade. Por exemplo, eu fiz regi muitos anos, 8 anos, regi, aquilo é, vocês sabem, mas as pessoas não sabem, aquilo é uma cena, mata-te, consome-te, eu saio de lá consumido. Aqueles momentos em que tens toda a gente a olhar para trás, realizador, Gabo, o que é que eu faço? E tu estás mentalmente, estou no canto a levar porrada e a recuperar. Olha, prioridades, tu, põe no ar, tu. E isto foi uma mudança, esta aqui inusitada, porque eu fui para manter saudável, para treinar... Uhum. E percebi que isto mudou-me, começou-me a alterar em termos psicológicos, a tornar-me um homem mais forte psicologicamente. E isso levou-me depois a uma outra mudança, essa sim, com impacto na minha vida até hoje e há de ser sempre.
Pois, fisicamente, quem teve impacto foram as pessoas que levaram com essas mudanças, não é?
Porque ao contrário do que se pensa, estas luvas quase não bateram em ninguém.
Quase, repara. Quase.
Não, porque eu tirava as primeiras, que era mesmo para lhe dar com os nós dos dedos.
Não.
Houve uma reunião de condomínio com uma vez. Pá,
e a medalha?
Pronto, essa foi a segunda mudança. Ah. Ora, com o Muay Thai eu comecei a saber que aquela história da resiliência.
Sim.
Eu sabia o que aquilo era, que eu era resiliente. E que era corajoso. E que podia levar no sentido figurado. Uhum. E que me levantava. Então, um dia eu disse, então eu quero saber quem eu sou. E decidi correr uma maratona. Eu já tinha corrido 15, 16 meias maratonas. Epá, não fazem 2 horas e meia, fazem 3. Mas é 22 quilómetros. 42, vamos embora. E fui fazer a maratona de Berlim. 2018, 16 de setembro de 2018. Kipchoge bate o recorde do mundo numa altura em que eu ia assim... E há uma senhora, World Record! Eu nem ia à mãe, já o gajo tinha batido o recorde do mundo, 1 hora e 58, o que era?
E eu ia para fazer... Eu treinei-me com o José Carlos Santos, que é o selecionador nacional de trail, que me está a treinar agora para a meia maratona de tributo ao meu pai. E treinei com ele. E tínhamos tudo planeado para fazer até 4 horas e meia. E eu fiz 5 horas e 7. Eu estou, olha, estou arrepiadíssimo. Em 5 horas e 7, eu consegui os meus objetivos. Testei-me nos limites mentais e nos limites físicos. Uhum. Testei-me mesmo. A malta corre em 3 horas. Aquilo é peanuts. Para mim, não. Para mim, aquilo era uma dureza. E tive sensações que vou guardar para a minha vida inteira, de ensinamentos de tu ias a correr e gritarem o teu nome em Berlim, e tu ouves uma música de realejo, e olhas para trás e vês uma miúda a chamar-te, e vais à miúda, e a miúda diz-te que é fulana tal, que tu nem sabes quem é, que te dá um abraço, que foi ali só para te ver, porque viu no Facebook, e quando tu arrancas e olhas para trás, a miúda está a chorar. E temos mais tarde, quando chegas a Portugal, tens que ir procurar aquela miúda, porque eu no meu blog fiz o antes da minha maratona, e a minha maratona, quilómetro a quilómetro. Mas não tens um texto de corrida, sobre corrida. Tens o texto do realejo, da miúda que eu reencontrei. Tens o texto de que o casal que foi comigo, porque eu disseram, eu vou-te ajudar a ser maratonista, enquanto eu andava a esfalfar-me todo e ele parava para beber imperiais.
Olha, cada um com os seus.
Que depois também parei.
Claro,
e portanto, eu vivi, olha, vivi coisas como, por exemplo, sabia que as pessoas estavam à nossa espera nas portas de Brandenburgo, a 190 km da meta. E às páginas tantas tu vais ali e eu comecei a chorar convulsivamente porque me lembrei de algumas pessoas que eu procurava por elas. Eu ainda estava para aí a 20 km daquilo. E tipo, de repente, passa alguém assim com a tua compleição e dá-me um toque e diz "Let's go, man!" E eu não sei porquê, tirei um bilhete que 500 metros depois parei. E no final, quando recebemos a medalha, o que eu costumo dizer, nas corridas a única coisa que conquistas é a medalha. Quando tu ganhas uma medalha, tiveste que ia conquistar. E no final eu encostei mais baias antes de receber a medalha, tipo, juro-vos, o que é que me vai acontecer agora? Cai para o lado, o que é que é? E veio um gajo dar-me um abraço. Disse-me, mas quem és tu em inglês? E o casal que estava comigo, tu não te lembras? Eu não me lembrava que ele me tinha, come on man, tinha... Portanto, eu vivi ali durante 5 horas a sério, malta, agora não estou a brincar, experiências que me marcaram mesmo para a vida como pessoa, que me transformaram. E por isso fiz questão de trazer, porque esta é, de facto, aquela que eu guardo com muito carinho. Eu costumo dizer, por falar em mudanças, eu quero mudar de vida. E um dia hei de ter um gabinete meu. E hei de lá ter o Mantorras autografado, as luvas e a medalha. E uma outra que eu não trouxe, porque senão era muito dramático, se íamos aqui todos a chorar. Esta maratona foi uma homenagem que eu também prestei a um grande amigo que foi assassinado. E que na semana antes de eu ir para Berlim, ele estava a treinar para uma prova na Alemanha, e cruzámos-nos no jardim em Vila Franca, e ele disse-me, Gabi, está tudo grilo. E nós os três que fomos correr, e todas as pessoas que foram connosco, levaram uma camisola igual, nós tivemos patrocínios, não é? Malta uhum. Famosa é assim, consegue patrocínios. E cá atrás, todas as camisolas eram iguais, diziam, cada quilómetro por ti, Luís Grilo. O triatleta era meu amigo. Sim. De infância. Uhum. E também foi impactante ao máximo, porque eu pensei nele, claro, em 5 horas pensas em tudo, até jogar à bisca, né? E eu pensei nele e ele levou-me até ao fim. Desculpem lá agora, puxar um assunto sério.
Repara, nós agora aqui é que estamos
sempre. Eu senti vocês não, olharem para mim, não. O eye contact assim.
Nós pensámos, é que agora nós vamos a uma parte
e agora,
manda sim. Tudo, toda a seriedade estamos para baixo. Sempre vamos aqui... à parte do nosso algoritmo. Não te preocupes.
Nós sempre aqui a tentar já guardar isto, não é?
Bom, que
é
isso? Muito rapidamente.
Não, pois.
Muito rapidamente. É... nós temos um algoritmo que desenvolvemos com as nossas mentes brilhantes.
Tu e o Pedro Vilela.
Claro, sim, exatamente. Sim, sim. Exatamente.
Temos um nosso, tipo que nosso... sabe ligar o computador.
Sim, exatamente. E, portanto, é basicamente um computador que junta os dados que nós sabemos sobre o nosso convidado e dá 3 cenários de vidas alternativas que tu terias se não tivesse...
A sério?
Se não tivesse tomado estas decisões.
É pá, mas eu adoro essas cenas.
Portanto, começa... Eu vou precisar do teu telefone porque o meu ficou sem bateria.
Olha,
pois, para
bom.
Ler. Portanto, força, força. Lê primeiro e depois passas.
Queres que eu faça a primeira?
Vamos a isso. Primeira opção.
Então, depois do incidente de entrar em direto, José Gabriel Quaresma jura que nunca mais ninguém terá de passar pelo mesmo. Assim, fica milionário ao desenvolver um filtro para televisão de dentes tão completos e brancos que, por mais pivôs que o jornalista perca, as pessoas em casa vão continuar a ter a sensação que estão a ver o Paulo Portas. Portanto, é um filtro?
Imagino.
Eu entendi.
Pronto.
Portanto, essa é uma hipótese. Pensa, pensa bem para ver qual é a
tua... Ok, é, os dentes caem ou não caem, mas está, está lá sempre,
sempre um filtro. Seja, que, criado,
seja quem for. Seja quem for.
Seja
imagina,
quem for.
Se for um cão com microfone, o cão tem uma dentição perfeita.
Exatamente.
Pronto. Não se pode fazer um plano médio porque, porque o plano médio é só sobre a figura humana e no cão já não dá, não é?
Nada,
não,
nada. Aquilo adapta-se. Aquilo adapta-se.
Que é? Isto é aquela malta que faz televisão. Se um plano médio é o quê?
Sim, estou. É, sim, pá, eu quero ver a cara. Quero ver a cara.
Mas eu estou a interromper o raciocínio.
Não, 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 não. Vamos, força.
Quando regressa a Portugal, José Gabriel Quaresma reencontra várias ex-namoradas e, em vez de se apaixonar pela que tinha o bichinho da rádio, apaixona-se por uma que tinha o bichinho da gestão. José Gabriel Quaresma torna-se então o maior empresário do futebol português. Por ter o mesmo apelido Ricardo Quaresma e por fazer negócios nem sempre muito transparentes, fica conhecido no mundo do futebol como o Mustangas.
Ei, o Mustangas, que anda assim? Mustangas de Mustang.
Exatamente.
Ele é um Mustang. Como Mantorra é Mantorras. Muito exatamente. Bem.
Terceiro e último. Após escrever a biografia de Mantorras, José especializa-se em escrever biografias de famosos e a carreira vai de vento em popa, vendendo milhares de exemplares, até que sofre um valente revés. É que José Gabriel Quaresma decide escrever a biografia de Cristiano Ronaldo e aposta tudo nisso. Contudo, a mesma só pode ser publicada quando não se retirar da alta competição. Impedido há demasiado tempo de lançar o livro, José acumula dívidas porque CR7 teima não pôr ponto final na sua carreira e aos 78 anos emigra para Dili para jogar no Sporting Clube Timor.
Ele ou eu?
Ele.
Ele. Portanto, ainda não continuas sem conseguir lançar o livro.
Ficou do Mantorras. Ok? Pronto. Portanto, as opções é dentes brancos como a Paulo Portas.
É um filtro, exatamente.
É viver dos rendimentos do Ronaldo, mas só quando ele acabar a carreira, cá terá após 70.
Ou seres o maior e mais
empresário.
Porque, entretanto, fui-me licenciar para a gestão, não é?
Para a gestão, então.
Falaste em ex-namoradas e namoradas. Eu falo da namorada, a minha, a atual, a Salmé Santiago. A Salmé é de gestão. Portanto,
opa, então, mas isto não está
se
bem
isto
feito.
Não funciona.
Então, mas esta ferramenta não está bem feita.
Mas calma, mas onde calma. Eu podia ganhar mais dinheiro de facto com lançando uma startup, criando um networking, fazendo pitches e mais aquelas palavras todas, era a cena dos dentes. Porque repara uma coisa, até vamos a nicho de mercado, até os desdentados passavam a ter dentes.
Sim, toda incrível. A gente, toda a gente.
Portanto, ou a Salmé Santiago, por causa da gestão, mantou a gastar fora, que são que livros. Vou escrever o da Salmé, que foi vítima de violência doméstica extrema. Okay. É um caso público. Procurem Salmé Santiago, agredida por um PSP na altura, com os bebés filhos. Bom, adiante, é uma história pública, mas a gestão ia confluir ali muito. Até porque ela tem um negócio dela, a Brave Store, de roupa e tal. Não, prefiro os dentes.
E as pós-dentes?
É pá, porque depois é tudo muito limitado. Não, os dentes, eu dei-vos uma ideia. Quem não tem mesmo dentes, passa a ter. Não é
toda
só um ou dois.
Exatamente.
O problema aqui é o Paulo Portas.
É pá, mas depois toda a gente entende, depois as pessoas ligam na Sport TV, está uma reportagem no Estádio da Luz e a pessoa não percebe se está a ver aquilo ou se está a ver uma RTP2, exatamente. Uma coisa muito cultural.
E ao mesmo tempo...
volta a ser ameaçado ao fim de 10 anos, agora pus do Benfica, porque dei cabo da imagem de marca.
Mas eles agora
vocês estão a brincar, vais ver, quando ouvirem este podcast, ai, o gajo é do Benfica, ai, o gajo é do...
Oh. Somos todos, ainda nos vão dizer, vocês não sabem o que é ser do Benfica.
Aliás, um gajo faz uma carreira de 30 anos porque é vendido aos clubes, estás a ver? E porque é os clubes que estão dinheirinho para comer.
E só para fazer pirraças vão-te voltar a atacar. E não ameaçam matar-te, ameaçam trincar-te.
Exatamente. Dentes, ok.
Exatamente. E é um fechar ciclo perfeito. Que ele começa então, começa
mas há uma
dentes,
condição para isso: tem que ter todos os dentes.
Não, até o filtro resolve isso.
Ah, como é que mastigam? E para mastigar, mastiga.
Pois, isso é um problema. Vou dizer uma coisa
que não sabes: eles podem trincar, mas isto é sol da lesíria, ribatejana, isto é pele dura. Como aos Campinos. Eles vão ter aqui muito que trincar.
É para chamar um forcado.
Zé. É um forcado. Desculpa. Olha, queríamos ter, temos mesmo de terminar.
Vocês disseram que isto era uma hora.
Pá, eu acho que. Olha, que
vamos em três para aí, ok. Não, estou a brincar.
Eu estou a tentar. Juro, estou mesmo a curtir a conversa.
Passou, sim, foi ainda ótimo. É sinal que passou a correr. Acho mesmo que já passou uma hora. Mas nós não queremos deixar sair sem fazer o que fazemos a todos os convidados, que não é trincar, portanto não te preocupes.
Mas também pode, porque eu não vou para o Qatar de qualquer maneira. Portanto, nunca diga não a uma ciência que desconhece.
Mas é. Fazer-te estes desafios. E é um desafio difícil para ti, porque já disseste que falas muito. E, portanto, vamos-te pedir aqui uma capacidade de ser sucinto do caraças.
Calma. Falar muito não é igual a não ter capacidade de síntese. Não me estragues o business.
Ah, pronto. Não, mas...
É que é a capacidade de síntese. Então, melhor aí.
Não vais mostrar lá agora.
Olha aí, que se não pôs ainda, tenho que vender o workshop por 75 mais uma Santos por tudo. Está quieto.
E depois ainda tenho que dizer o nome do projeto e os dias que como há bocado e tudo.
Agora, então, olha, vais sair daqui a provar isso. Tens um amigo que chega ao pé de ti... Está num processo de mudança e diz, pá, não consigo lidar com isto, estou num processo de mudança, pá, Zé, em 30 segundos, dá-me conselhos. Que conselho é que tu darias a essa pessoa?
Uma pessoa que quer mudar de vida.
Aí eu ia dar um conselho que ia matar-me. Não, não, este não posso, do 30 segundos.
Não, não, que precisamos acabar com alguém vivo.
Então pronto, eu disse assim, opa, enrola uma, fuma, bebe um copinho de vinho, senta-te e depois há de te aparecer alguma coisa na tua cabeça. Não, mais a sério.
Epá, seria o conselho mais prático.
Este era o mais prático.
Este
era o mais prático. Vamos ao registro sério. Conselho em 30 segundos é que eu diria a alguém para mudar. Não, não estou a ganhar tempo a raciocinar.
Sim, está bem.
Era, queres mudar? Muda. Eu tenho vários mantras na minha vida. E uns são tipo lá para Alice, mas são os meus guidelines. Que é, Jim Morrison dizia, eu sou fã de Jim Morrison, já li a biografia 3 vezes, The Lizard King, I'm the Lizard King, and I can do anything. É um dos meus mantras. Depois logo se vê. E eu dizia exatamente isso. Faz, vai. Vai, porque eu estou na TV há 30 anos quase, porque não tive oportunidades de sair, oportunidades de andar à procura. Não tive, porque a mudança é que nos faz crescer. Isto é tanga, não é? A mudança é que nos faz crescer. Reparem, vocês ouviram aqui um pouco da história da minha vida. Uhum. Acham que eu seria agora, a sério, o mesmo tipo que estou aqui convosco se não tivesse passado por todo este processo? Não quer dizer que foi bom, que foi mau. Mas poderia ser outro tipo diferente, com outro tipo de processos. Portanto, se alguém me disser, tu já mudaste tantas vezes... E neste momento que estou aqui, estou a mudar de vida, eu diria, queres, vai, porque só tens garantia da morte, amigo. E mesmo assim é opcional. Não é? Há o suicídio. Ninguém se suicida, malta. Isto é uma ironia. É uma figura de estilo. É uma imagem. Mas até para a morte há opção. Portanto, se tu tens opções, toma. Tens é que ter coragem. Mas em 30 segundos, porque ainda tenho mais 15, dizia-lhe assim, epá, mas calma, mas também não vás à maluca. Vai com o mínimo, porque há mínimos, não é? Não vais à maluca. Mas é o que eu digo aos meus filhos, tenho um filho com 23, uma filha com 21, e foi como disse o meu pai agora, que está com uma doença terminal, que me disse, quando eu estive para ir para o Qatar, e eu não queria ir, não é? Ele disse, tu és maluco, se tu não fores, vai, faz como eu, viaja, conhece o mundo. Pá, é isso que temos que fazer. Vocês perguntam-me, com 53 anos, ainda queres mudar? Quero. E não vais meter em risco que estás a 14 da reforma? Não, lá está. Eu quero mudar, eu vou mudar, eu quero sentir borboletas, porque eu só tenho 53 anos no cartão de cidadão e isso eu não tenho culpa. Não tenho. Nasci naquele dia, mas quando essa situação trágica do meu pai acontecer, eu deixo de ser eu. E vou passar a ter um ano de idade. É verdade. Eu vou sair daqui, este cara já é maluco. É verdade. No dia que o meu pai morrer, que já está... Vocês se olharem para ele, dizem, este tipo não está a morrer, mas já não devia ter chegado ao Natal, mas... Pá, um tipo de caraças. No dia que isso acontecer, nós já estamos em preparação todos, e ele também, e vai demorar. Mas no dia que isso acontecer, eu passo a ter um ano de idade, é o meu primeiro ano de vida, porque eu vou-me refundar, eu vou-me... É a fénix renascida, de facto. Isto é verdade. Havemos de falar depois. Uhum. Espero que daqui a 10 anos, ou 20, ou 100. Mas eu tomei esta decisão. Eu sou um tipo que vive de sonhos, objetivos e estratégias. E a minha decisão é, no dia que a fatalidade bater à porta... que há de bater entretanto, eu serei um homem novo e a partir daí passo a ter um ano de vida. Então a resposta em 30 segundos é, queres melhor exemplo do que este? Se queres mudar, muda. Não mudes à maluca, mas muda. E se tiveres que mudar à maluca, porque é, tens mesmo que mudar, então muda à maluca também.
Muito bem.
Muito bem. Olha, só uma coisa, José.
Mas não mudem vocês, isto é?
Não, não.
Não.
Sim, só uma coisa. Eu também tinha esse problema de ter vários mantras. Mas entretanto comprei um edredom e fica muito melhor.
É pá, o edredom. Um edredom. Sem mantras.
Não, mas não sei como é que te safas, porque eu já vi notícias que este ano a umidade e não sei o que está pior.
Ah,
portanto,
pois,
eu também, tenho lá as mantrinhas, tenho uma mantra de papa daquelas pelo grosso.
Zé, obrigado. Não, foi uma obrigado, ótima conversa. Falámos de temas, acho, desde temas muito sérios. Sim. Até o Zé andar na África do Sul em bares strip e há campeão. Portanto, eu acho
deixa-me dizer uma coisa. Isso é um assunto sério.
A todo lado.
Vocês falaram da minha vida e a minha vida é um assunto sério. Mas eu não sou de tangas. Eu gostei de estar aqui a falar convosco porque estivemos a falar da minha vida, de temas muitíssimo sérios. Assim, e pá. Não vou dizer quando quiserem convidem, porque vocês não repetem, mas eu vinha não, mais
quem
vezes.
Sabe, quem sabe.
Parabéns, gostei mesmo.
Boa,
mesmo.
Obrigado. O objetivo é esse, é estarmos aqui descontraídos.
Descontraídos.
Deixa-me só acabar como comecei, porque na formação é isso que eu faço, o que fica é o início.
Nota-se que este tipo é
o que fica é o início e o fim. Dizer apenas uma coisa. Esta conversa para mim só foi muito, muito boa, foi uma manhã muito divertida, porque vou dizer o que disse no início, eu não tenho um único telhado de vidro. Venha quem quiser mandar a primeira pedra, não há, não acerta. Portanto...
Muito bem.
Mas não venham atirar porque tenho...
Mas não venham,
não estou aqui eu e o Paulo.
Não atirem as pedras, fumem-nas.
Por acaso eu ainda fiquei quando ele disse eu vou acabar como acabam as minhas formações, eu pensei, a dar-me um MBA? Manel, foi com uma mensagem. Zé, muito obrigado.
Obrigado.
Nós voltamos para a semana para mais um Que Vida É Tua.
Cá estaremos então. Até lá.
Até lá.
Excelente pergunta.
De facto é.
Já ouvimos.
Epa, chega.